Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 19 graus a temperatura, em parceria com Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando nesta hora de bate-papo aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco, mais um assunto para interagir com você. Nós estamos ao vivo na programação da tua Rádio São Francisco. Não tem problema, Geni, sem problema nenhum, depois a gente dá um jeito aí. Hoje, quarta-feira... Quarta, né? Claro. Meu Deus, a gente já se atrapalha, porque já estamos, o pessoal dizendo, quando começou agosto, eu lembro que o pessoal mandava o WhatsApp pra gente, nossa, tomara que passe rápido, não sei o que, tá vendo, gente, já praticamente acabou, né? Acabou, e estamos praticamente no final do mês aí, um mês de agosto turbulento, sim, mas resistimos, né? Estamos firmes e fortes aqui. Hoje, dia 28 de agosto, nós estamos lembrando e eu acho que podemos sim dizer festejar, porque é uma linha de trabalho em que hoje o planeta se deu conta de que sem isto no nosso planeta, no nosso mundinho, a gente não consegue quase nada. Hoje é o Dia Nacional do Voluntariado. Aqui no Brasil, nós temos uma veia muito forte no lado da filantropia, no lado da sociedade, no lado não da ajuda, né? Porque eu acho que ajuda hoje está meio que caindo esta expressão e também esta atitude. Não basta ajudar com bens materiais. A gente tem que fazer alguma coisa para que pessoas menos desfavorecidas tenham oportunidade na vida, né? Já temos as diferenças naturais, né? Que a gente tem que conviver e que a população ainda não consegue entender. Porque, afinal de contas, todos somos iguais. Só que, para algumas pessoas, não é tão simples assim. A diferença de cor, a diferença de nacionalidade, de raça, às vezes atrapalha um pouco a nossa caminhada. Por isso, neste Dia Nacional do Voluntariado, nada mais justo do que a gente conversar aqui com essas pessoas que fazem do seu dia a dia melhor. Melhor do que qualquer pessoa que não tem nenhum tipo de ação no voluntariado. Tenho certeza que essas pessoas que praticam o voluntariado, que praticam e entendem o que é filantropia, têm como ação diária, né? Do grupo Enoses, Giancarlo Longa. Ele que faz parte de um grupo de palhaços que se apresentam em hospitais. É isso, Giancarlo. Bom dia.
Bom dia, é isso mesmo, tudo Rosângela. Bem? Tudo jóia.
Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço.
Do grupo EBA, mais do que conhecido aqui em Caxias do Sul, nosso artista Jonas Piccolo, que também faz esse trabalho junto com o Giancarlo. É isso, Jonas. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
É isso mesmo. Estamos aí na lida e o Jean arrasta a gente para fazer essas coisas doidas aí.
Isso aí, Jean. Bem que tu faz. Parceira, amiga, lá do... Agora me tornei redundante, Geni. Geni Onze Zopo, a parceira voluntária ali do Mão Amiga. Obrigada por ter vindo. Bom dia.
Bom dia. A gente agradece a oportunidade também.
Também conosco do grupo Doutor Música, Paulo Oliveira, que se apresenta tocando violino e fazendo a diferença na vida das pessoas para quem tu te apresentas, Paulo. Bom dia, obrigada por ter vindo, tudo
bom
bem?
Bom dia, Rosângela. Eu que agradeço o convite, né? E a gente atende os hospitais aí e outras entidades também, como escola, presídio, asilo, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aí também.
Que bom, né? Vocês fazem com certeza a diferença. Eu quero falar sobre o significado de duas palavras no início do nosso programa, para que a gente consiga conversar com o nosso ouvinte de uma forma um pouquinho mais ampla e para que as pessoas também comecem a ver a ajuda ao próximo, não só como uma ajuda que eu, antes da gente começar o programa, nós estávamos falando aqui que hoje em dia não basta a gente doar, a gente precisa fazer algo a mais, não é verdade? Então, eu quero ler aqui o significado de filantropia. Filantropia é uma palavra que vem do grego, que eu não vou me atrever a falar o nome dessa palavra, que eu não entendi nada do que está escrito aqui, que significa amor à humanidade. O seu antônimo, para a gente ter uma ideia, é misantropia, Então, quando você ouve falar essa palavra, já sabe que é o antônimo do amor ao próximo. Isso é o significado de filantropia. Já a caridade, na teologia cristã, é considerada como uma das sete virtudes e entendida por Tomás de Aquino como a amizade do homem por Deus, que nos une a Deus e também a considera a mais excelente das virtudes. São dois significados que tendem a parecer, né, a mesma coisa, mas não é. E hoje em dia, a caridade não é o suficiente para que as pessoas consigam ter uma vida digna. Hoje em dia se trabalha muito com filantropia, que é a ação que a gente desenvolve. Por quê? Porque a gente ama o próximo, porque quer aquilo e a gente quer vê-lo melhor. É mais ou menos este o tipo de objetivo que vocês estão buscando no dia a dia de vocês. Vou começar com a Geni, que é a bendita fruta entre as mulheres e aqui entre os nossos convidados. Geni, o projeto Mão Amiga está há muitos anos em Caxias do Sul, tem um objetivo, né, que é cuidar das crianças, começou com as crianças e hoje agregando outros projetos. O que te faz sair de casa todos os dias para ajudar neste grande objetivo do Mão Amiga, Geni?
Bem, como ser humano, a gente, eu acho que se educa para ter uma sensibilidade com relação às necessidades do outro. A vida não é só olhar para a gente mesmo. Quando a gente olha no olho do outro, escuta a sua situação de vida, a gente se automaticamente se sente convidado a fazer alguma coisa. A gente não pode ficar assim, só olhando e não fazer nada. Então, a gente, eu digo um grupo todo de voluntários, acaba sendo criativo, uhum, em buscar soluções, buscar alternativas de como a gente pode ajudar aquelas pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente dialoga, com as quais a gente interage, para poder alterar a vida daquela pessoa. De que forma a gente pode contribuir? Eu acho que a gente tem, como ser humano, um lado profissional que a gente desenvolve, que a gente trabalha, mas, por outro lado, eu acho que o que realiza mesmo é quando a gente consegue ver que a própria vida é importante para a vida do outro. Quando a gente se acha um ser inútil no mundo, o Rubem Alves que dizia, né, que o mal hoje, principalmente de jovens que se perdem, é sentirem-se inúteis no mundo. Então, esse sentimento de pertencimento a uma humanidade e de que eu sou importante para o outro, eu acho que isso que faz com que a gente possa realizar nossa missão no mundo. Porque a gente não vive só para trabalhar, para comer, para se divertir. Eu acho que a gente tem um papel no mundo.
Tem que sair daqui deixando alguma coisa, né?
Nós recebemos dons, nós recebemos capacidades. E eu acho que eu sempre digo que a primeira coisa é a gente descobrir que a gente é importante. Uhum. Porque o próprio Deus nos diz assim, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu me descubro alguém no mundo, um ser especial, um ser amado por Deus, e todos no mundo somos seres especiais, amados por Deus, então a gente cria uma irmandade universal e a gente se sente importante e quer que o outro também se sinta importante no mundo. Então, esse despertar de cada um, porque cada um descubra o seu papel no mundo, descubra que a vida pode ser bela, eu acho que isso que é a maior realização da gente.
Olha, Geni, tu falou tudo. Acho que vamos acabar o programa aqui, né? Vamos terminar. A Geni resumiu tudo, porque eu vou te dizer, é bem por aí, né? E a gente concorda com o que a Geni fala, só que uns têm mais facilidades de ação do que outros. E isso que faz a diferença. O doutor Música se apresenta com o seu violino e faz a diferença nas pessoas que estão em camas, em hospitais, em asilos, Paulo.
Sim.
Isso é algo também que veio de onde essa tua veia de fazer isso?
Tu sabe que, como a Geni disse, né, o amor, né? O amor pelas pessoas, porque eu penso assim, o coração, a boca fala do que o coração tá cheio, né?
Uhum.
Então, no meu caso, seria o violino. Mas assim, a gente poder passar o amor de Deus para as pessoas através de um louvor, através de uma música. Ontem no Pompeia, por exemplo, a gente foi visitar um senhor de Bom Jesus, ele era, né? E a gente entrou lá, ele bem durão assim, né? Ele dizendo, eu era músico, mas com a minha doença eu parei de tocar. Não quero mais tocar, tocava gaita. Daí eu disse, não, mas o senhor não pode, tá? Daí eu comecei a conversar com ele, comecei a tocar, toquei um aleluia lá, um louvor. E quando eu vi, ele começou a chorar. E daí ele me disse, bah, tu sabe que agora eu vou ter vontade de pegar a gaita de novo. Então é isso que eu digo, a gente poder chegar ali, levar o amor de Deus para eles através de uma música, de um louvor, de uma palavra, de um abraço. É isso que me motivou, no caso, assim, porque é uma coisa tão grande que não pode ficar pra gente. Tu tem que espalhar pra quem tu puder, assim, na maneira que a gente pode, a gente tem que levar, né, pra frente.
E tu tem um trabalho diário, tu vive de alguma coisa.
Agora tô, no momento, eu tô sem trabalho, só que o que eu tô fazendo agora, eu tô dando aula, eu dou aula de violino. Eu toco em eventos, toco em casamento, toco em aniversário. Esse dia eu fui tocar no shopping lá, num evento também, então eu recebo cachê. Uhum. E tem um outro trabalho que a gente não gosta muito de fazer, mas que as pessoas pedem, também é a cerimônia fúnebre, que às vezes... Tem lá nas capelas, me convidam, a gente vai lá e toca. Então, eu creio que Deus encaminhou...
Mas o teu trabalho é músico?
Agora é músico. Eu trabalhava antes com venda. Daí faz o quê? Faz uns 6 meses que eu tô sem trabalho e tô vivendo da música e disso aí, né? E...
Corrigindo, sem trabalho não.
É, tá trabalhando. Trabalhando.
Ó, tá vendo?
Trabalhando pras pessoas que precisam.
O Jonas logo se antenou, tá vendo? E aí, Giancarlo, palhaços no hospital... Você e mais quantas pessoas desenvolvem esse trabalho, hein?
Antes de mais nada, eu quero parabenizar todos os voluntários, né, pelo Dia do Voluntariado.
É verdade.
E quero também que eles continuem motivados.
Mais especial, né?
Isso, é um dia maravilhoso. E também quero só, antes de falar sobre o trabalho do Enoses, eu queria fazer um breve comentário, né? Que ser voluntário, antes de qualquer coisa, é um ato de amor, é um ato de respeito, de compaixão, de solidariedade e de justiça. E a pessoa, para se tornar voluntário, ela tem que estar motivada realmente e fazer isso verdadeiramente, né? Porque a partir do momento que ela assume o compromisso de se tornar um voluntário, ela assume o compromisso com o outro. E isso tem que ser honrado e tem que ser cumprido. Então, o voluntário, eu acho que é super importante que a gente parta desse princípio. O trabalho que o Enoses faz, ele realiza dentro dos hospitais. Eu, como palhaço, faço isso desde 2007. Eu comecei esse trabalho no Recife.
Eu ia te perguntar, né? Tu não é de Caxias?
Não sou daqui. Mas eu trago esse trabalho para cá. Aqui eu já participei de outros grupos de palhaços.
É pelo teu sotaque.
Ah, sim. Eu participei aqui de outros grupos de palhaços. E hoje criamos o Enoses. Criamos o Enoses agora, em fevereiro desse ano. Nós trabalhamos no hospital, mais assiduamente no hospital geral. Visitamos o hospital todas as quintas-feiras, das 6 às 8. Normalmente visitamos em duplas de palhaço, né? São dois palhaços e a gente sempre leva um terceiro palhaço que está no processo de aprendizagem. Nós visitamos não só os pacientes, mas todo o corpo clínico também do hospital e a parte administrativa. Então a gente faz a visita completa no hospital, né? Nós percebemos que trabalhando dentro do hospital, levando esse colorido para os pacientes, para os acompanhantes, para o corpo clínico, que tem uma grande melhora, tem uma grande aceitação, e a gente procura conversar também com essas pessoas para ter um retorno sobre isso. Nós entendemos que o trabalho ele tinha que se estender além do hospital. E o Enoses foi criado com esse objetivo, não só de fazer esse trabalho dentro dos hospitais, mas de potencializar outros grupos que também realizam o trabalho voluntário, levando a arte para esses grupos. Então, a gente tem uma parceria muito grande com uma amiga, quando tem piquenique solidário, quando tem alguns eventos grandes e os palhaços estão lá fazendo esse trabalho.
Verdade.
A gente tem uma parceria com a maioria dos grupos que realizam trabalho em escolas, em asilos, enfim, nós estamos lá presente, marcando presença. E nós temos uma grande ideia sobre o trabalho voluntário, que é o que a Geni estava falando, é entender que o outro, o trabalho voluntário, ele pode ser feito em todas as esferas sociais.
Todas.
E entender que, inclusive, quem está sendo atendido pelo trabalho voluntário, ele também pode prestar um trabalho voluntário, né? Pode existir uma troca, né? Não é porque ele está se beneficiando de um trabalho voluntário que ele também não possa realizar um trabalho voluntário. E a gente sempre aprende com ele. Então, a gente procura entender de que forma aquela pessoa também pode ajudar outras pessoas e isso tornar ela valorizada. Então, ela se sentir valorizada, se sentir útil e também ajudar o outro, não só a receber, mas ela também fazer essa troca.
Com certeza. O Jonas, como ator, faz parte do grupo UEBA, que também se uniu ao Giancarlo, aos palhaços, à alegria e ao voluntariado. E aí, Jonas?
Tudo bom? Na verdade, a gente começou a fazer esse trabalho de visitação hospitalar lá em 2004, né? Eu fui um dos fundadores, os Médicos do Sorriso, quando começou dentro da Unimed, assim, e tal. E a gente nota muito, né, apoia muito o trabalho do Grupo Enoses e fechou com o grupo, assim. E também a gente realiza outros tipos de voluntariado, né? Porque a gente também não acredita que não só em situação de vulnerabilidade uma pessoa precisa de arte, de cultura. Então a gente faz muito teatro de rua, a gente apresenta muito em periferia, levamos o teatro para dentro da favela, de ocupações, sabe? E é muito interessante como que aquele público reage com isso, como tu quebra o cotidiano, né? A gente brinca muito, e quando a gente coloca o teatro na rua, e é um teatro gratuito, ele é movido pelo, né, pela vontade do grupo, a gente dá duas opções para as pessoas: ou elas desviam, né, que já muda a rotina delas do dia, ou elas param e assistem algo. E é muito legal numa roda de teatro a gente ver às vezes um médico e um mendigo parado assistindo o mesmo espetáculo, isso é inclusão. E o quanto as pessoas vêm conversar com a gente depois, né? Tem meninos que a gente conheceu ali na Praça Dante que se apaixonaram, então todos meninos de rua mesmo, assim. Uhum. Já foram no Moinho assistir teatro, já querem trabalhar com teatro, então a gente diz assim, ah, quando tu fizer 16 anos, então tu pode começar a vir aqui trabalhar com a gente e tal. Então, como tu dá o exemplo, né? E claro, obviamente, dentro do hospital as pessoas precisam muito, né? Precisam ser acolhidas. Mas a gente acredita muito, assim, que as pessoas vêm perguntar, tá, o que vocês ganham com isso? O que vocês ganham fazendo trabalho voluntário? Cara, a gente vive nesse mundo. Se a gente conseguir consertar um pouquinho desse mundo, nossa casa vai ser melhor. Nossa casa vai ser mais bonita. Então as pessoas têm essa mania muito de pensar no ganho imediato, né? No imediatismo.
Ou ganhar algo, né? Fazendo alguma coisa. Tem que ganhar algo de concreto, senão parece que perde a graça. Mas graças a Deus e a exemplos que hoje, por exemplo, vocês estão dando, isso também tem rompido algumas barreiras. Eu percebo, Caxias tem mania de se autonominar muitas coisas, né? A cidade do trabalho, a cidade pungente, a cidade da fé, a cidade disso, a cidade daquilo, mas enfim, continuamos mantendo esses títulos, mas o povo brasileiro em si é um povo solidário. Ele continua acreditando, né, na repartir o que temos. Tanto que o número de ONGs, o número de fundações, o número de entidades como Mão Amiga, como outras fundações aqui em Caxias que temos, Fundação Marco Polo, Fundação da Agrale, tem crescido nesse sentido, né? E vocês estão ampliando ainda mais esta visão muito mais macro do que aquela pequenininha que se vê como voluntariado. Voluntariado não é ajudar somente, né? E aí, gente, que a gente pode incentivar ainda mais?
Só complementando aquilo que o Jonas está falando, a união do Enoses com o EBA proporcionou a criação de um projeto, que é o Projeto Criadores do Futuro. Esse Projeto Criadores do Futuro, ele está abraçando jovens e adolescentes de 14 aos 18 anos, que hoje moram nas casas lares e nos abrigos, que são atendidos pela FAS.
Uhum.
Esse Projeto Criadores do Futuro, ele visa dar aulas de teatro, palhaçaria, música. Já deixo o convite aqui para o Paulo, se quiser fazer parte, voluntariamente.
Óbvio, né, Paulo?
Eu estava pensando nisso agora, vou me oferecer
para você. Está vendo? Uniforme. Para
receber os mesmos cachês que a gente recebe.
Sorriso já está bom.
Sorriso, gratidão. Né?
E crescimento pessoal, né? Isso gera uma evolução humana, né? Quando a gente faz um trabalho voluntário.
Para não perder, às vezes, que nem ela falou, as pessoas pensam, o que tu ganha com isso, né? E às vezes a gente entra num quarto, a gente fala, posso tocar uma música? Daí o paciente, depende do cachê. Eu digo, não, o cachê é o teu sorriso, já paga o dia. É. Então, que nem ele, só um sorriso ali já paga o dia da gente, né? Então, é tudo voluntário mesmo.
Continuando, esse projeto Criadores do Futuro, a gente tem o objetivo de formar um espetáculo para que esses jovens comecem a apresentar esse espetáculo e de forma remunerada se beneficiar do retorno do que eles vão aprender. E nós criamos o Palco do Bem, que é outra iniciativa do Grupo EBA, junto com o Grupo Enoses, onde essas jovens vão apresentar o que eles aprenderam, vão apresentar no palco. E por isso o nome Palco do Bem. Então, não só teatro, mas como palhaçaria, música ou qualquer outra coisa que eles queiram apresentar no palco, eles vão aprender, além da arte, eles vão ter um processo de criatividade, eles vão entender o processo de criação. Com esse processo de criação, eles vão conseguir se beneficiar em qualquer atividade que eles queiram exercer no futuro, não necessariamente a atividade artística.
E deixar de ser invisível, né?
Deixar de ser invisível.
Que isso é muito importante para o ser humano.
E, acima de tudo, também acreditar que é um ser humano como os outros, né? Que tem oportunidades e que estão aproveitando, enfim, né? Geni, o projeto Mão Amiga abraça muitas causas em Caxias do Sul, né? Começou lá com o projeto acolhendo as crianças que não tinham espaço e os pais não têm condições de matricular essas crianças numa escola particular de educação infantil. E uma amiga também já começou diferente. Uma amiga já começou dizendo, a gente vai pagar metade. A outra metade, para quem não conhece, Geni, explica mais um pouquinho.
Sim. É, antes de te responder, eu queria dizer uma coisa que estou sentindo aqui.
Mas o que tu quiser. O microfone é teu.
Olha, tem uma energia tão boa aqui, que em bom. Função, eu acho, de gente do bem se reunindo, né?
É verdade.
Então,
é verdade.
Eu lembrei que todas, como tu disseste, que as pessoas são solidárias. Eu acho que nós nascemos sempre com essas tendências, né? Existe o lobo e o cordeiro dentro da gente. Eu acho que todos os voluntários que trabalham assim, por amor, e é o amor ao próximo, parece que tem uma... Eu acho que o bem que fazem é quando tu olha para o outro e tu acredita que ele tem esse bem dentro dele. Então, todo esse trabalho que vocês fazem também, de incentivo, até pessoas de rua que de repente se descobrem gente, eu acho que é um lado do bem que se faz crescer em cada um.
Uhum, verdade.
Isso é o que, olha, quanta coisa existe no mundo que puxa para trás, que gera ódio, que gera ira, que gera os demônios que a gente tem, que nós temos as duas coisas, nós temos o anjo e o demônio dentro de nós. Então, o lindo disso tudo é despertar os anjos que existem dentro de cada um. Isso que eu acho que gratifica a gente, porque a gente percebe que o anjo escondido que estava lá, de repente ele aparece e a gente descobre uma outra pessoa dentro daquele ser que estava se mostrando primeiramente como um ser meio duro, meio bruto, né? E de repente se vê o outro lado do ser humano. Eu acho que a educação que tem esse papel também, que deveria despertar o melhor de cada um. E não simplesmente passar conhecimentos ou seguir uma rotina do mundo que faz a gente ser materialista, que faz a gente viver de aparências, viver de futilidades, viver de coisas que não realizam. Então, no momento que tu descobre que tu tem algo mais e que isso realmente te realiza, que é um sentido existencial de cada um, eu acho que isso vale a pena, não tem preço que pague quando a gente percebe que o outro consegue se descobrir como gente em função de um trabalho de alguém que está fazendo um voluntariado, que está exercendo uma ação no mundo para tornar esse mundo melhor. Então, voltando à questão do Mão Amiga, agora em setembro são 10 anos do Mão Amiga.
Tu vê, né?
Inclusive, no dia 8 de setembro, dia 7, nós vamos participar do desfile cívico-militar, com alguma atividade assim, de gratidão ao povo de Caxias pela generosidade.
Já
e
aconteceu de participar? Uma amiga, geralmente, não lembro. Vocês participavam do 7 de setembro?
Não participamos, a primeira vez.
Primeira vez.
Comemorando os 10 anos, nós vamos junto com uma escolinha.
Olha que maravilha, tá vendo?
E então é uma forma assim, de dizer, agradecer e mostrar, olha, o Mão Amiga existe, o Mão Amiga beneficiou tantas pessoas, porque o povo também ajuda. A gente não faz nada sozinho. A gente é uma mão que depende de outras mãos. É mão das escolinhas que fazem um preço menor, é mão de todos os padrinhos, é mão de todas as pessoas que nos ajudam nos nossos eventos, que são empresas que doam também parte dos seus lucros, enfim, para a gente poder ter recurso, para poder, porque vai muito dinheiro para a gente fazer um trabalho do Mão Amiga. Então, ele começou há 10 anos, bem com essa proposta. Um monte de crianças que não conseguiam vaga na educação infantil pública procuravam as creches que eram da Lefam. A Lefam não dava conta. E, por acaso, olha ver como começam as coisas, né? Uma senhora, anonimamente, deu um envelope escrito para as crianças pobres. Aí começou no Alefão, uma amiga, pensando o que nós vamos fazer, que nós precisamos mais no momento, ajudar essas famílias que precisam trabalhar e não tem onde deixar as crianças. Porque quem escuta um pai que precisa trabalhar e não tem onde deixar o filho, é chocante,
é uma agonia. Né?
É uma agonia.
É verdade.
Então, surgiu essa ideia de não dar a vaga, não pagar uma escolinha totalmente, mas quem sabe o pai está trabalhando, ele ajuda com percentual. Então, 50% os pais, 50% Mão Amiga. E foi crescendo. 2009 foram 62 crianças, 2010, 150, 2011, 400 e 600, e assim foi crescendo essa demanda e essa necessidade. Mas, enquanto isso, houve a necessidade também de ajudar outros projetos. Através da Fundação de Assistência Social, existem casas de... que a FAS ajuda, mas não ajuda totalmente. Então, começou com a Casa Santo Antônio, que tem um grupo de convivência e fortalecimento de vínculos, que trabalha com crianças e adolescentes no turno contrário da escola. Então, nós começamos uma parceria com a FAS, administrando a Casa Brasil, no Reolon, e a Casa Santo Antônio, no bairro Santa Fé.
Uhum.
E, a partir disso, foram vindo outros projetos, agora são 15 projetos.
É. E agora moradores uma amiga de rua, tá brigando muita
moradores
coisa,
de
né?
rua, mulheres vítimas de violência, duas casas com moradores, com pessoas com deficiência, que não têm família.
É de uma amiga também, uma casa que foi inaugurada agora há pouco para os adolescentes que atingem a maioridade.
As casas Soar, o Recanto Amigo, que pega crianças desde bebês até jovens e adolescentes também que não têm família, uhum. que são órfãos. E essa casa, Papa Francisco, então ela não tem parceria com a FAS, ela é toda administrada e subsidiada pelo Mão Amiga, através de pessoas da comunidade que ajudam com voluntariado e tudo mais, que são justamente esses jovens, que são das casas lá e do Recanto Amigo, ou de outras casas de outras entidades, que quando chega aos 18 anos, eles não foram adotados. E para onde, né, que eles
e
vão?
E agora, José?
Entram Criadores do Futuro.
E agora, José, né? Jonas vão?
Olha ali, então.
Faz o quê?
Já temos outras entidades que podem ajudar.
A gente sempre fala que, tipo assim, artista não morre de fome. Se a gente quiser passar o chapéu, se a gente quiser buscar alguma coisa, então é realmente uma lenta. A gente brincou assim, bom, não quer seguir a carreira artística, mas vai ser uma pessoa que vai ter uma desenvoltura melhor, que pode trabalhar com vendas,
com,
né, que pode trabalhar com qualquer outras coisas. Então é tirar essa visão também que Caxias do Sul, bom, tu sai da Casa Lara e vai pra indústria. Se tu não for pra indústria, tu é um grande nada, sabe? Isso também é importante pra nós, mudar essa ótica, essa visão.
Mas tem mais um detalhe que a gente falando, ontem deu start também o projeto Crescer, que é um projeto criado pela DCE em parceria com Mão Amiga.
Uhum.
E eu estava presente lá no lançamento do projeto. E esse projeto, ele visa, uma versão ampliada do Criadores do Futuro. O Criadores do Futuro, ele está muito voltado à arte e à palhaçaria. O projeto Crescer, ele pega todos os âmbitos, né? Então, ele vai da saúde, educação, de como é que se comportar dentro de casa, porque nas casas lares, nos abrigos, eles não podem fazer nada, né? Não aprendem como lavar roupa, como cozinhar, isso eles não aprendem. E o projeto Crescer, ele visa justamente dar todo esse treinamento para essas pessoas, para esses jovens. E a primeira turma vai ser agora, no segundo semestre. Agora, a partir de setembro, já começamos esse trabalho com os jovens de 17 anos que estão já próximos a sair das casas.
Iniciativas maravilhosas, que dão um empoderamento para a pessoa. Que hoje, eu estava escutando hoje de manhã cedo também a São Francisco, que se falava da questão do mundo atual. O emprego com carteira assinada, ele tem tendência a desaparecer. Então, tem que surgir novas formas de viver e conviver e subsistir, que depende dessa criatividade. E todas essas ações dessas entidades com voluntariado, elas despertam esse olhar e essa imaginação, essa criatividade de poder, pô, eu posso fazer outra coisa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tantas coisas que aparecem depois de um trabalho como esse do Criadores do Futuro, ou esse do Crescer, né?
Temos que ter uma alma de artista, porque a gente vai ter que, a partir... Realmente o mundo está mudando, não existe mais. Também essa semana acompanhando uma palestra sobre uma análise política e econômica do Brasil nos dias atuais, o palestrante falou uma frase que é o correto, sim, gente. Os gestores estavam lá, os empresários, enfim. Hoje em dia, o investimento, os investimentos de empresas, os investimentos financeiros, não existe mais financeiro, investimento certo, sem risco. Hoje os investimentos, todos eles correm risco.
Até,
então, né?
Até tem um dado aqui que eu estava pegando, né, que a gente está conversando sobre o emprego, né, e aquela coisa que eu bato muito naquela questão, o emprego formal, o que é o emprego formal, né? O prestação de serviços no Brasil, ele movimentou 1,4 trilhão em 2014. Então, tu vê que a gente tem uma extrema, né, fatia de prestação de serviços, serviços informais, e dentro disso também tem a arte, eventos, e então a gente está muito focado nessa questão, principalmente Caxias, a questão da indústria. Né? Não errado, pode ter, legal, mas preparar pessoas para o mundo, né, para essa nova economia, é muito importante.
Sem dúvida. A importância deste dia 28 é justamente por lá, No ano de 1985, já era muito importante. E foi neste ano que foi instituído, portanto, o Dia Nacional do Voluntariado, por meio da Lei 7.352, sancionada pelo então presidente da República, José Sarney. A partir desta data, as entidades que trabalham com voluntários celebram anualmente. Então, nada mais justo da gente fortalecer, da gente ampliar, né, este dia tão importante, 28 de agosto. E no momento que nós estávamos aqui falando sobre algo que enriquece, sobre algo que enobrece, que é o voluntariado, eu acompanhando aqui com o meu olho lateral as notícias, o Rio de Janeiro, gente, registra um tiroteio por hora nessa uma pesquisa feita no mês passado. E agora também empregos formais em julho, ou seja, há tudo o que a gente está falando agora são assuntos que estão pipocando, né? Os empregos formais que a gente tem, é importante, como o Jonas falou, é importante. Eu acho que no Brasil não pode acabar isso nunca. Foram direitos adquiridos pelo trabalhador, a carteira assinada, férias 13º, que muita gente ainda critica negativamente esses direitos. Acho que temos que ampliar para um lado positivo. E não simplesmente agora é tudo terceirizado, vai ser tudo, cada um por si, Deus por todos. Isso acho que jamais poderia acontecer. Mas, de qualquer forma, a gente tem que sim ampliar a criatividade, a força de vontade. E a gente sempre descobre, né, que a gente tem um potencial que a gente, às vezes, acredita que não tem. Mas lá no fundinho a gente tem. 11 horas e 36 minutos, estamos aqui com a Geni 11, o Giancarlo Longa, o Jonas Piccoli e o Paulo Oliveira falando sobre a importância deste Dia Nacional do Voluntariado. A gente vai para um rápido intervalo comercial, nosso WhatsApp já está aqui na minha tela, 99953-0616 ou 3220-9400 para você interagir com a gente. Um rápido intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.